dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alluricapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, lá na Alameda Santos, e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se você já tem conta na XP, está aí de alguma forma insatisfeito com a tua assessoria, que tal dar uma chance pra gente, hein, pro nosso time de assessores, como fizeram na semana passada a Eliane, que veio aqui em Florianópolis me visitar, e também o Rodrigo Ferraz, lá de Serra Talhada, a terra do Chachado, a terra do Lampião, isso lá em Pernambuco, e que agora, né, ambos, a Eliane e o Rodrigo, são parte dos clientes da Alluri. Se você ainda não tem conta na XP, tá esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho e você pode acessar o link na descrição deste episódio. Venha pra Alluri, você também, né? Se você possui alguma dúvida sobre a nossa forma de assessorar, pode me chamar direto lá no Felipe_ST. A gente bate um papo e agenda uma reunião para falar sobre os teus investimentos, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som dos britânicos do The Police, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 15 de abril. Faltam 260 dias para acabar o ano. São 7 horas e 20 minutos, tô mais atrasado que risada de surdo, né? Acontece que tá um caos aqui no litoral catarinense, fortes chuvas, foi o que deu para fazer aqui, então peço desculpas já pelo adiantar da hora. São 24 graus, chove torrencialmente aqui em Florianópolis e hoje é Dia Mundial do Desenhista. A escolha desse dia é uma referência ao nascimento de um tal de Leonardo da Vinci, um dos artistas mais versáteis e inovadores do período do Renascimento, reconhecido pelas suas contribuições notáveis, tanto nas artes visuais, quanto também para a ciência e a engenharia. Também é Dia Mundial do Ciclista, e essa aqui tem uma origem bastante curiosa, olha só. A escolha desse dia, o 15 de abril, é uma homenagem a Jack Paskes, que realizou a primeira viagem documentada de bicicleta sob efeitos de LSD. Olha que loucura, isso em 1943. O evento conhecido como o Dia da Bicicleta não só foi um momento significativo aí na história do uso de substâncias psicodélicas, como também destacou a bicicleta de maneira simbólica e marcante. Desde então, a data evoluiu para enfocar mais amplamente os aspectos sociais e de saúde do ciclismo, assim como questões de mobilidade urbana e direitos dos ciclistas. Bom, na Coreia do Norte, hoje é dia do Sol, mas não em menção ao Astro Rei, a maior estrela da nossa galáxia, aquela que é responsável pela vida aqui no nosso planetinha. Não, 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 não. Em homenagem a uma coisa muito mais importante que o Sol, que é a comemoração do nascimento do fundador do país, né, da Coreia do Norte, o Kim Il-sung, que foi o líder da Coreia do Norte desde a sua fundação em 1948 até a data da sua morte, e sucedeu-lhe como líder o seu filho, o Kim Jong-il. O glorioso Kim Il-sung exerceu o cargo de primeiro-ministro de 1948 a 1972 e de presidente de 1972 até a sua morte. Ele foi também o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia, em que era o comandante autocrático. Como líder da Coreia do Norte, ele partiu de uma ideologia marxista-leninista até formular a ideia Juk, ou a ideia Jush, baseado na autossuficiência. Conhecido como grande líder, Kim Il-sung é oficial e constitucionalmente, desde 1998, o, abre aspas, presidente eterno da República, mesmo tendo falecido em 1994, para nossa alegria, né? São feriados no país as datas do seu nascimento e morte. Então tá bom, né? O que, que eu vou fazer? Isso é problema dos norte-coreanos. Aqui no Brasil, comemora-se os feriados de emancipação dos municípios de São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina, que é uma ilha também, a exemplo de Florianópolis, mas uma ilha mais ao norte, quase no Paraná, e é quase tão bonita quanto Floripa, tá? Uma ilha que vale muito a pena vocês conhecerem, tem um contexto histórico muito bacana, é a segunda ou terceira cidade mais antiga do país, inclusive. Outro município catarinense que tem a sua emancipação política em um 15 de abril é a cidade de Rio do Sul. E em São Paulo temos aniversários da cidade de Anhembi, Jales e, na Bahia, Mata de São João, que também é um lugar bem bonito, né? E no estado do Ceará aniversaria a cidade de Acarapé ou Acarape e a cidade de Graça, também no Ceará. E quem nasce lá não é gracioso, tampouco engraçado, né? Chamado de gracense. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Luri Group, nos ajude aí, né? Compartilhe este podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Não te esquece que você pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. Pode pedir uma música, pode tirar as tuas dúvidas sobre investimentos, pode agendar uma conversa conosco para ser assessorado aqui pela Luri. E no mais era isso, é isso aí, gentalha, 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 ao som de Bom Jovem. Vamos operar, só que deixa eu tirar a propaganda do YouTube aqui, que momento, hein? Porque o meu Spotify não quis abrir hoje. Agora sim, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, meus amigos, a coisa não tá fácil, viu? As principais bolsas asiáticas abriram a semana em queda, exceção ao índice Xangai, na China, que encerrou, inclusive, com alta de 1,26%, enquanto os futuros em Wall Street e os mercados da Europa buscam retomar a normalidade, se é que isso é possível, com os investidores especulando sobre os esforços diplomáticos para evitar a escalada do conflito entre o Irã e Israel, entre Israel e Irã. O petróleo Brent opera abaixo de 90 dólares por barril, enquanto o ouro avançou para 2.347 dólares a onça. O Conselho de Segurança da ONU discutiu a escalada do conflito no Oriente Médio em reunião emergencial neste domingo. Apesar da tensão entre os países da região ser a pauta principal, o encontro foi finalizado, adivinha, sem declaração oficial dos países membros. O pedido de reunião foi feito por Israel depois dos ataques do Irã em território israelense na noite de sábado. Os mercados se preparam para o início de semana turbulento, de olho especialmente no petróleo e no dólar, que no único mercado aberto 24 horas por dia já deu indícios aí de mais alta diante do acirramento do conflito lá no Oriente Médio. Bom, nos próximos dias, a agenda de indicadores, porém, está mais esvaziada. Por outro lado, a safra de resultados corporativos começa a engrenar após os primeiros resultados nos Estados Unidos do setor bancário. Aqui no Brasil, a semana começa com a apresentação da balança comercial pela Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX. No dia seguinte, ou seja, amanhã, a Fundação Getúlio Vargas divulga seu Índice Geral de Preços, o IGP-10, com dados de abril. Já o Banco Central traz o Boletim Focus. Os dados do monitor do PIB de fevereiro serão conhecidos também amanhã. Na quarta-feira será a vez do índice IBCBR, o Índice de Atividade Econômica de Fevereiro, conhecido como a prévia do PIB, com projeção do Bradesco de uma alta de 0,9 na comparação mensal. Em Brasília, as atenções se voltarão para a PLDO, né, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. A divulgação, que ocorrerá na segunda-feira, ou seja, hoje, traz as prioridades e metas para o governo no ano que vem. Ainda ao som de Bon Jovi, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Muito bem, começamos pelo Estadão. Gasolina mais cara, juros e fuga de capital. Os possíveis impactos econômicos do ataque do Irã a Israel. Mercado internacional começa a se movimentar para precificar os efeitos do impasse geopolítico, o que pode trazer possíveis prejuízos para a economia brasileira. Ritmo de queda da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil pode ser afetado. Ataque do Irã a Israel reaviva temor de terceira guerra mundial. O que impede de ocorrer? É a coluna do Diogo Schelp. Peço bastante cuidado nessas horas, né? Essas manchetes sensacionalistas não levam a lugar algum. Oriente Médio está à beira do abismo, alerta Guterres da ONU, após ofensiva do Irã a Israel. Ataque do Irã contra Israel abre novo e perigoso capítulo para antigos rivais. Lula recorre a núcleo de conselheiros nas crises e quer dar chacoalhão no governo. Veja os nomes. Agropecuária, zerar desmatamento e recuperar pastagens são desafios para reduzir emissões. Como a briga entre Lira e Padilha afeta a agenda econômica do país? Especialistas respondem. Escritório do ministro da CGU tem contrato com Odebrecht, enquanto o governo revê acordo de leniência. O que devemos saber a respeito das acusações contra Trump em Nova York e possíveis sentenças? Ex-presidente acusado de falsificar registros empresariais. Aprovação alta, viagens, Caiado já se coloca como herdeiro de Bolsonaro para 2026. Caiado, no caso aqui, o governador do estado de Goiás. Vamos para... Folha de São Paulo, reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Irã-Israel termina sem acordo. Fragilidade da regra fiscal fica mais evidente, com manobra orçamentária e projeção de descumprimento de metas no futuro, escancara-se que a alta do gasto é insustentável. O governo gera insatisfação ao cortar R$419 milhões da defesa da PF e da ABIN. Lula enfrenta dificuldades para substituir ministros e presidente da Petrobras. Nada impede a criação de inteligência artificial que destruirá o mundo, diz Stuart Russell, professor de Berkeley. Por falar em manchete sensacionalista, né? Julgamento de Moro deixa em aberto precedente sobre gasto com segurança nas eleições. Trump começa a ser julgado em caso que pode abalar sua campanha e levá-lo à prisão. Eduardo Paes tenta ampliar a aliança à direita enquanto segura pressão do PT por vice. Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.502 em 2025, dado baliza contas da PLDO. Do PLDO, melhor dizendo, né? Temporais atingem sul do país e São Paulo deve ter pancadas de chuva. Veja a previsão. Vamos de valor econômico. Incertezas no cenário econômico, mas... Vamos de novo, que acabou de mudar a manchete. Crise Irã-Israel preocupa, mas efeito sobre petróleo será limitado. Brasil pede a cidadãos que não viajem à região do Irã e de Israel, né? Projeções ainda apontam situações menos ruins para a economia global. Na verdade, é situação menos ruim, né? Com custos crescentes, planos de saúde devem ficar mais limitados. Novo concurso pode ser um prazo muito mais próximo, diz o presidente da Caixa. Pode ser em um prazo muito mais próximo. Hoje estou meio lerdo aqui na leitura. O Brasil não tem resiliência climática, diz diretora do ICS. Guajajara faz balanço positivo, garantia de direitos preocupa. Mercado de festivais de música chega a ponto de virada. Warren Buffett, do Bitcoin, vê mundo refém da inflação. Trump começa a ser julgado hoje em caso que pode dar prisão. Vamos tentar carregar o Globo aqui, que estava fora até um tempo atrás. Vamos ver se vai rolar agora. Vamos lá. Bela Megalha, as cobranças surpresas de Lula a seus ministros. Fernando Gabeira, inteligência artificial, a máquina mortal em Gaza. Joaquim Ferreira dos Santos, em agosto nos vemos, é um gabo menor, mas atraente. Crise Irã-Israel pode levar barril de petróleo a $100 e pressionar reajuste de combustíveis. Ataque contra Israel foi fracasso militar ou sucesso estratégico do Irã? Malu Gaspar, grupo de Alexandre de Moraes quer caçar senador bolsonarista no TSE. Lauro Jardim, como Arthur Lira vai responder à teimosia de Lula por Padilha? Afago a militares, governo adere à PEC que vincula o orçamento da defesa ao PIB. Educação perde 1,2 bilhão de reais por gasto abaixo do piso durante a pandemia. Vamos de Poder 360. Governo bate cabeça para fechar acordo sobre veto de Lula a emendas. A guerra saiu do armário, mas a escalada deve levar tempo. Acordo com a União não quitará toda a dívida da Varig com funcionários. Jornais tradicionais sobem o tom contra a STF e Moraes. Janja diz exercer papel de articuladora no governo. Que beleza. Irã ataca Israel com drones e mísseis e pede para Estados Unidos ficarem de fora. Haddad e Campos Neto participam de reunião do G20 na quarta-feira em Washington. Governo apresenta ao Congresso PLDO de 2025 nesta segunda-feira. Semana na Economia tem PIB da China e balança comercial da Argentina. Bolsonaro diz que conversa com Elon Musk será remarcada. Vamos para o portal Metrópolis. Que também está bem devagar aqui. Vamos tentar de novo, senão nós vamos para os aniversariantes do dia. Vamos lá. Tensão no Oriente Médio. Israel quer reagir e Irã vê caso encerrado. Igor Gadelha, irritado, Moro cobra Bolsonaro após PL decidir recorrer para caçá-lo. O PL e o PT, né? Aliás, que é muito lindo aqui ver essa amizade sincera, verdadeira, de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, né? É emocionante. Paulo Capelli, Alexandre de Moraes é usado para vender curso sobre riqueza. O brasileiro não conhece limites, né? Guilherme Amado, o general do entorno de Bolsonaro, que desapareceu. Eu nem abri a matéria, mas eu imagino que seja sobre o grande general Ramos, né? Que tá sumidinho, sumidinho. Ricardo Noblat, o recado dos Estados Unidos que não se sabe se Israel escutará. São Paulo, médico foragido tinha PMs como seguranças e foi do Mais Médicos. Guilherme Amado, Eduardo Bolsonaro foi a evento trumpista com passagem paga pela Câmara, ou seja, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Saiba quem é a empresária que dava presentes a menor em troca de sexo. Meu Deus. Orçamento 2025, governo apresenta nessa segunda meta para o próximo ano. Ministério do Esporte, secretário põe esposa no cargo que ocupava em estatal. Mas que maravilha. Bom, vamos em frente para os aniversariantes do dia. Dando continuidade ao assunto a Guerra de Secessão, né, que a gente abordou aqui na sexta-feira, ou a Guerra Civil Norte-Americana, como queiram, hoje é aniversário da morte de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. É uma das figuras mais emblemáticas da história americana. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em uma cabana de madeira em Kentucky, e cresceu em condições de pobreza extrema. Ele se tornou advogado, legislador do estado de Illinois e membro do Congresso dos Estados Unidos antes de ser eleito presidente em 1860. Ele é mais conhecido por liderar o país durante a Guerra Civil Americana, que foi um conflito devastador entre os estados do norte e os estados escravagistas do sul. A sua liderança foi crucial para preservar a União e iniciar o processo que levou à abolição da escravidão nos Estados Unidos. Ele emitiu a Proclamação de Emancipação em 1863, que declarou livre todos os escravos nos estados rebeldes. A vida de Lincoln foi tragicamente encurtada por seu assassinato em abril de 1865, apenas dias após a rendição do general confederado Robert Lee. Um simpatizante do Sul, o John Wilkes Booth, foi o responsável por seu assassinato durante uma peça de teatro na Ford na Ford Theater, em Washington, o Lincoln é lembrado como um símbolo, então, da integridade e justiça. E o curioso dessa data, de 15 de abril, é que exatamente 4 anos antes, em um 15 de abril de 1861, o presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, convocava 75 mil voluntários para reprimir a insurreição que logo se tornou a Guerra Civil Americana. 4 anos mais tarde, exatamente 4 anos mais tarde, ele foi assassinado. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1923, quando a insulina se tornou disponível para uso em larga escala por pacientes que sofrem de diabetes. A insulina é um hormônio vital que desempenha um papel central no metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas. Produzida pelas células beta do pâncreas, a insulina ajuda a regular os níveis de glicose no sangue ao facilitar a entrada da glicose nas células para ser usada como energia ou armazenada como glicogênio nos músculos e no fígado. A descoberta da insulina é atribuída a Frederick Banting e Charles Best em 1921 na Universidade de Toronto. A introdução da insulina como tratamento transformou a diabetes tipo 1 de uma doença fatal em uma condição gerenciável. Antes da disponibilidade da insulina, as pessoas com diabetes tipo 1 frequentemente morriam pouco tempo após o diagnóstico. A insulina é usada principalmente no tratamento de diabetes, onde o corpo não produz insulina suficiente ou não usa eficientemente a insulina que produz. Aí, nesse caso, estamos falando da diabetes tipo 2. Existem vários tipos de preparações de insulina, incluindo ações rápidas, médias e longas, adaptadas às necessidades individuais dos pacientes para melhor controle da glicemia. Além do seu papel crucial no manejo da diabetes, a insulina também tem efeitos sobre outras vias metabólicas, incluindo a síntese de proteínas e o metabolismo das gorduras. A pesquisa continua e segue evoluindo em termos de formas de administração mais eficazes e tratamentos inovadores que podem melhorar ainda mais a vida dos diabéticos. Fechamos rapidinho com o ano de 1947, ainda no contexto do racismo nos Estados Unidos. Em um 15 de abril de 47, acontecia o fim da segregação racial no beisebol, um dos esportes mais populares do país, quando o atleta afro-americano Jackie Robinson estreava na Major League Baseball, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos, pelo time Brooklyn Dodgers. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 15 de abril, mais uma vez pedindo desculpa pelo horário, pela trilha aí que não teve a mesma qualidade de outrora, né? Tô pelo YouTube aqui, peguei, joguei uma playlist qualquer, mas vamos fechando aí com o clássico do Metallica, do Black Album de 1991, te desejando, claro, um bom dia, bons negócios e uma boa semana, já sabe, né? Qualquer coisa você pode me chamar lá no Instagram, no Felipe_ST, tá bom? Um bom dia a todos, um grande abraço, até amanhã, tchau, fui!